Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 até o 17. Essa madrugada eu acordei às 5h40 da manhã. Essa manhã não era madrugada mais, né? Não voltei a dormir. E na minha mente estava um hino da harpa cristã que diz assim, ó: creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão. Paz e gozo tenho em meu coração. Tá? Isso é de 1900 e antigamente, da idade do pastor Manassés. Eu quero falar hoje sobre por que eu creio na Bíblia. Nós estamos há 60 dias e não vou concluir hoje, mas na próxima terça a gente conclui esse estudo sobre as Sagradas Escrituras. Depois eu quero falar sobre uma outra doutrina fundamental da nossa fé, mas é culto de doutrina e eu quero focar nisto, tá? Por que eu creio na Bíblia? Levante assim a sua Bíblia, por favor. Levante assim. Vou lhe fazer uma pergunta. Você crê na Bíblia? Sério? Você não acha que a Bíblia é ultrapassada? Sério? Você não acha que seria bom a Bíblia passar por uma revisão? Também não? Então, muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que eu creio na Bíblia. Paulo diz a Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu fiz algumas anotações e quero me utilizar delas para falar sobre por que eu creio na Bíblia. É óbvio, nós estamos vivendo um tempo de muito materialismo, de muito secularismo, e muitos estão questionando a atualidade e até a inspiração das Sagradas Escrituras. E hoje à tarde, enquanto lia e rabiscava, eu comecei a dizer para mim mesmo: por que eu creio na Bíblia? E eu respondi a mim mesmo: porque ela não é o resultado da visita de um anjo a um homem espiritualizado. Porque eu creio na Bíblia? Porque ela não é o resultado da visão dada a alguém em transe. Porque eu creio na Bíblia? Porque ela não é o resultado de um rebuscado, de um religioso, seja ele pastor, papa ou rabino. Porque eu creio na Bíblia? Porque ela é o resultado da expiração divina sobre mentes e corações de homens que sequer tiveram o direito de omitir os seus próprios erros. A prova de que a Bíblia não é um livro de origem humana é que os seus escritores não conseguiram esconder os seus próprios fracassos. Eles escreveram sobre os seus próprios delitos, demências e divagações. É claro, nós estamos falando da Bíblia há algumas semanas e é importante pensar na Bíblia sob duas perspectivas. A primeira é pensar na Bíblia como o livro. A segunda é pensar na Bíblia como a mensagem. Como o livro, nós estudamos aqui algumas semanas atrás, falando da sua estrutura e organização literária. Até para que você consiga manuseá-la de maneira mais eficaz, obtendo melhor resultado do seu estudo, da sua pesquisa e do seu crescimento em conhecimento. Hoje, em não muito tempo, eu quero falar um pouco da Bíblia como a palavra de Deus, a mensagem de Deus ao coração do homem. E é bom lembrar que o estudo da Bíblia tem por finalidade o conhecimento de Deus. Deus é o centro da Bíblia, desde o seu primeiro versículo até o último. Aliás, a Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus. Então, tudo começa nele. Tudo é para ele e por ele. De modo que todo aquele que estuda a Bíblia deve ter por propósito conhecer a Deus. Porque aquele que conhece o livro, mas não conhece a Deus, não viverá a experiência que a mensagem do livro lhe propõe. Nem o propósito de Deus é que alguém conheça o livro sem conhecê-lo. Se chegarmos a conhecer todo o livro sem o conhecimento de Deus, teremos errado em nosso propósito. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz assim: se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Então, toda a nossa glória, toda a nossa alegria, satisfação e plenitude deve ser no fato de conhecermos a Deus. E aliás, é muito triste perceber que muita gente na igreja conhece a religião, mas não conhece a Deus. E muita gente nas academias, me refiro agora ao mundo acadêmico, conhecem o livro, mas não conhecem o Deus revelado no livro. Muita gente no ambiente religioso fala de Deus, mas não sabe quem é Ele. Aliás, Jó mesmo disse um certo dia: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Porque o que fundamenta, chancela, valida, justifica o conhecimento do livro é o conhecimento de Deus, que deseja se revelar para nós através da sua palavra. E é muito interessante, esse é um culto de doutrina, culto da palavra. Quem tem o Espírito de Deus aceita a Bíblia como palavra de Deus sem necessitar de provas e argumentos. Vou repetir. Quem tem o Espírito de Deus reconhece a Bíblia como a palavra de Deus sem necessitar de provas e argumentos. O mesmo Espírito comunica no coração daqueles que o têm a revelação de Deus pelas Sagradas Escrituras. De modo que a Bíblia não carece de prova legal de que ela é a palavra de Deus. O pastor Antônio Gilberto, pastor e mestre, um dos maiores teólogos do mundo, diz assim: apresentamos algumas provas da Bíblia como a palavra de Deus, não para crermos que ela é divina, mas porque cremos que ela é divina. Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, e gera uma satisfação profunda no coração de um crente genuíno quando ele tem o privilégio de apresentar a Bíblia como a palavra de Deus. Não faz muito tempo eu me deparei num almoço com uma senhora, uma autoridade, ativista do movimento feminista, revoltada com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro machista. E eu disse para ela: que pena que te explicaram a Bíblia de forma errada. Nenhum livro na história defende, protege, eleva e honra as mulheres como a Bíblia. E dei uma passeada com ela na Bíblia, desde o Gênesis até chegar lá em Pedro. Por isso que Santo Agostinho disse certa feita que, se você encontrar alguma coisa errada na Bíblia, não pense que houve erro. Pode haver um erro do copista, um erro da tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. Mas na Bíblia, como palavra de Deus, você não vai encontrar o erro da Bíblia, copista, o tradutor ou o estudante. Está lendo de maneira atravessada e precisa compreender melhor. A Bíblia é um livro belíssimo, extraordinário, encantador, apaixonante. E o mais extraordinário, quanto mais você a lê, mais você se conscientiza de quão profunda, extraordinária e espiritual ela é. Grande problema nosso é que nós não lemos a Bíblia como o advogado lê a Constituição, como o médico lê os tratados da medicina, como o engenheiro precisa estudar e calcular a sua planta. Nós queremos ler a Bíblia como os esotéricos leem os signos, como os romancistas leem romances, como os noveleiros veem novela. A Bíblia é um livro de constituição. Ela traz fundamentos e princípios de verdade para alguém que deseja caminhar para o céu, que é o lugar prometido por Deus a todos aqueles que nele creem. É óbvio que em algum momento da história Satanás quis destruir este livro. A história revela pilhas de Bíblias sendo queimadas em praças públicas ao longo da história. Quando Satanás não conseguiu destruir o livro, ele resolveu subverter, distorcer. Fez frutificar heresias diversas, sistemas religiosos com propósitos meramente humanos e até satânicos, para colocar em dúvida a palavra de Deus. E hoje a estratégia do diabo é desacreditar o livro, de modo que até dentro da igreja existem pessoas que não creem mais na Bíblia como sendo palavra de Deus. Isto porque, eu disse há pouco, nós estamos num tempo de modernismo, de materialismo, de secularismo, de ceticismo. e outros ismos que vêm para colocar em questionamento a veracidade, a origem e a inspiração das Sagradas Escrituras. Mas a igreja, enquanto igreja e enquanto for igreja, e tendo o Espírito Santo habitando nela, continuará tendo na Bíblia a fonte de inspiração, regra de vida, de prática e confissão de fé. Então, a pergunta é: eu creio na Bíblia como a palavra de Deus? Estamos num tempo que muitos pregadores estão usando a Bíblia apenas como livro filosófico, para ensinarem princípios de autoajuda, de conquistas da terra. E eu não sou contra as conquistas da terra. A terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Você é filho dos homens, de homens. Conquiste aquilo que estiver ao seu alcance. Conquiste, trabalhe, garimpe, cresça. Mas a Bíblia Sagrada não é o livro para quem pretende conquistar a terra. Não exclusivamente. A Bíblia Sagrada é para quem quer ser conquistado por Deus para conquistar o céu. Então, por que eu creio na Bíblia? Primeiro, por causa da sua expiração. É, expiração. Vou explicar. Creio na Bíblia porque ela é resultado da operação divina, influenciando aqueles que tomaram a pena e a tinta para escrever as suas verdades e os seus preceitos. Eles foram capacitados por Deus para receberem a revelação das verdades divinas, a fim de compartilhá-las conosco. E eu vou repetir: é tão divino que eles sequer tiveram a oportunidade de omitir os seus próprios fracassos. Não tiveram a chance de optar pelo que deveria ser escrito e o que não. O Espírito lhes leva a escrever pela compreensão do que o Senhor está manifestando, de modo infalível, carregados de autoridade, cheios da presença de Deus. Paulo, no texto que nós lemos, diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Note que Paulo está falando aqui da inspiração dual das Sagradas Escrituras. O que significa inspiração dual das Sagradas Escrituras, ou autoria dual? Fala da ação de Deus através dos homens. Primeiro, Paulo diz que ela é de inspiração divina. A palavra grega que o apóstolo utiliza aqui para falar de inspiração divina é theopneustos, o Espírito de Deus, vento de Deus, sopro de Deus. E quando ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, quando ele fala de theos pneutos, ele está falando disso aqui, ó. É incrível. Paulo não está falando de inspiração, ele está falando de expiração. Qual a diferença? Quem inspira, sopra para dentro. Quem expira, sopra para fora. Paulo está dizendo que o Espírito de Deus soprou para fora, no coração e mentes daqueles que estavam escrevendo o texto que o sopro de Deus ia lhes trazendo como manifestação da vontade de Deus para mim e para você. Mas é Deus quem está soprando. Porém, Pedro, falando desse mesmo conceito da autoria dual da Bíblia, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz: nenhuma Escritura é de particular interpretação. Porque homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito de Deus. Enquanto Paulo usa o termo theos pneutos para falar de Deus soprando nos homens que escreveram, o termo grego que Pedro usa aqui é pero, que significa movidos por. Ele está dizendo que homens santos falaram movidos por, conduzidos por. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Então, eu creio na Bíblia porque ela é resultado do sopro de Deus no coração e mente de homens que foram convocados para registrá-la na linguagem dos homens. E eu vou repetir, de forma tão extraordinária que eles não tiveram nem o direito de omitir os seus próprios fracassos. Abraão, o pai da fé, a Bíblia não esconde que ele entregou Sara a Faraó para salvar sua vida. Isaque, herdeiro da promessa, a Bíblia não esconde a sua parcialidade na educação dos seus filhos. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, a Bíblia não esconde a sua crise conjugal, a sua revolta quando fere a rocha em vez de tocar nela, o momento que ele é proibido de entrar na terra prometida porque feriu a rocha. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde o seu deslize com Bate-Sebá, o seu crime de sangue contra Urias. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, a Bíblia não esconde os seus fracassos com as mulheres, a sua idolatria com os deuses pagãos. Jeremias, o profeta das lágrimas, a Bíblia não esconde o momento que Jeremias está tão revoltado com Deus que ele diz: o Senhor me enganou. Jonas, o homem que evangelizou a capital da Síria, a Bíblia não esconde o seu ódio pelos assírios e o seu desejo de que Deus os matasse. Pedro, o apóstolo chegado de Jesus, a Bíblia não esconde suas precipitações, às vezes que ele negou a Jesus. Paulo, o apóstolo aos gentios, a Bíblia não esconde as suas perseguições contra o próprio cristianismo, do qual posteriormente ele passou a fazer parte. O próprio Estevão foi vítima da organização sistêmica de Paulo, de Saulo, contra a perseguição aos cristãos. Então, é tão divina que revela a nossa humanidade. E em paralelo com essa humanidade nossa, revelada nos seus textos, manifesta o pleno e absoluto amor de Deus, revelado em sua graça, que nos quer assim como nós somos, para nos tornar assim como Ele é. Aleluia! Por isso eu creio na Bíblia, sua inspiração. Eu prego a Bíblia há 31 anos. Em nenhuma das minhas pregações em 31 anos, graças a Deus, eu arrisquei pregar fora dela. E ela nunca me deixou sem conteúdo para compartilhar. Numa fase da minha vida, eu comecei a sofrer de lapsos de amnésia. A luta era tão violenta que eu tinha esquecimentos abruptos e aconteceu algumas vezes no púlpito. Já houve vezes de eu começar a palavra e esquecer qual era o texto que eu iria ler. Já houve fase de eu pedir ao meu cunhado, que trabalhava comigo na época, ele viajava comigo, eu não podia viajar sozinho, porque eu estava mal psicológica e emocionalmente, e eu dizia para ele: senta na primeira fila, e quando você perceber que eu dispersei, me dá um sinal, me chama a atenção, para eu voltar para o roteiro, porque eu saudava os irmãos com a paz do Senhor, lia o texto, e depois saudava os irmãos com a paz do Senhor de novo, e lia o texto outra vez. E aconteceu uma vez de eu fazer a mesma coisa 3 vezes. Mas nem nesta fase a Bíblia deixou de ter o conteúdo que era necessário compartilhar com aqueles que queriam alimentar-se da palavra e que foram ao poço para receber a água viva que o Senhor destilaria naqueles dias de encontro e cerimônia de adoração. Por isso eu creio na Bíblia. Segundo lugar, creio na Bíblia por causa da sua perfeita harmonia e unidade. A Bíblia é tão harmoniosa e tão orquestralmente sincronizada em suas afirmações, que até as suas aparentes contradições não deslocam a sua inspiração. Observe uma coisa: todo o texto sagrado foi escrito por aproximadamente 40 homens, 66 livros elaborados ao longo de aproximadamente 1.600 anos. E as afirmações não se contradizem. A Bíblia tem harmonia e unidade em sua doutrina, em seus princípios e em suas revelações. Esses homens viveram em épocas diferentes, em regiões diferentes, em circunstâncias diferentes. E alguns deles nem sabiam dos textos que já haviam sido escritos, e quando ele escrevem, e esses pergaminhos se encontram, eles não se chocam, se completam. Pegue os 40 melhores escritores do planeta hoje, com todo acesso à tecnologia e à informação que eles têm, e os separe. Você não estará separando no tempo, separe apenas geograficamente e diga para eles: ao final do tempo X nós queremos 40 livros. Pega esses 40 livros e une, e vê se você consegue fazer uma sequência de pensamento. Você vai encontrar uma miscelânea que vai parecer um tapete de retalhos. Mas a Bíblia, escrita assim por 40 homens que não eram os 40 melhores escritores da terra, distantes no tempo e no espaço, no nível cultural e nas circunstâncias que viviam, quando você une os 40 textos, você encontra uma sequência de pensamento afirmando e reafirmando aquilo que já foi dito. Se o irmão analisar que esses escritores tinham as mais diversas atividades profissionais, Moisés era estadista, general e catedrático. Jeremias era profeta e sacerdote. Davi, pastor de ovelhas, guerreiro e rei. Amós, vaqueiro. Pedro e Tiago, pescador. Paulo, erudito, catedrático. E outros e outros. Suas funções eram disparadamente diferentes. Moisés escreveu no deserto. Davi escreveu, às vezes, nas campinas, cuidando do rebanho, outras vezes, no calor sangrento da batalha. Salomão escreveu na paz do palácio. Pedro escreveu na travessia do mar da Galileia. João escreveu exilado, ferido e quase morto na ilha de Patmos. Paulo escreveu em navios e até em prisões. É incrível isso. As circunstâncias eram diferentes, mas as circunstâncias não influenciavam o pensamento que estava sendo escrito e posto no pergaminho. A perfeita harmonia, unidade, sincronização das Sagradas Escrituras me permitem crer que só há uma explicação. O sopro de Deus estava levando estes homens a escreverem, nas mais diversas situações, a mesma coisa, completando o pensamento de Deus em relação ao homem. Ou você acha que alguém, algum homem, judeu, por decisão própria, colocaria Ruth, uma moabita, na genealogia de Jesus? Ou você pensa que um judeu dos tempos de Jesus colocaria Raabe, uma prostituta, na lista dos ascendentes de Jesus? Ou você acha que numa cultura paternalista, sacerdotal, patriarcal, alguém colocaria na Bíblia um livro com o nome Ruth, o nome de uma moabita? Algum escritor, porventura, escreveria sobre a mulher samaritana? Ela não era judia, ela era inimiga dos judeus, e as maiores revelações do evangelho são dadas àquela mulher à beira do poço de Jacó. E por que me esquecer da sirofenícia? Jesus extrai com a sirofenícia lições extraordinárias do evangelho. Olha só, ela vem gritando, alguém diz: mestre, manda ela calar a boca, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus diz assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo: não tem nada a ver com ela, ela não é da casa de Israel. Eu vim para os judeus e ela é gentia. Aí o texto revela que essa mulher, quando ouve isso de Jesus, se prostra diante dele. Gente, quem escreveria isso por decisão própria? Os religiosos dos dias de Jesus? E quando Jesus diz: não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos, ela deita aos pés de Jesus e beija. Você acha que algum judeu religioso escreveria sobre essa mulher? Foi o Espírito Santo quem estava dizendo: sopra, coloca lá, que a salvação não é só para Israel, a salvação é para todo aquele que vem ao encontro de Jesus e crê nele como filho de Deus. Fala sério, se você não der um glória a Deus e um aplauso ao Senhor, você merece uma carreira. Só é possível entender e compreender a Bíblia como sendo palavra de Deus. Quem crê na Bíblia? Se você não crê na Bíblia, você está revoltado agora comigo. Quem não crê na Bíblia está assistindo o culto online dizendo: isso é um fanático. Tá? Alguém deve estar dizendo: você é um ET. Não é possível que ainda existe gente broco como ele. Pois é, existe gente broco como eu, que crê nas sagradas escrituras como a palavra de Deus, não anela contradição doutrinária, histórica ou científica. Você pode encontrar disparate no relato, numa referência geográfica. Você pode encontrar alguma discrepância no relato em referência de tempo, mas você não encontra discrepância nas suas revelações doutrinárias, nas suas citações históricas e nas suas revelações científicas. E este é o fundamento, porque o telhado pode estar com goteira, mas as colunas é quem garantem a sustentação da casa. Não há porquê pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. É claro que se eu ler a Bíblia com uma trave no olho, com um mosquito no olho, a minha visão será distorcida. É claro que se você ler a Bíblia usando máscara, óculos e ainda transpirando, a lente vai embaçar. Vai ou não vai? A não ser que, né, Moedilson? Moedilson trabalha com ótica. Já existem óculos cujas lentes não embaçam. Por isso que ele balançou a cabeça assim, ó. Então, quando o indivíduo está tomado por um espírito farisaico, quando o indivíduo está tomado por um espírito de ceticismo, de mundanismo, de modernismo, de secularismo, de rejeição das verdades de Deus, ele vai encontrar argumentos para dizer: não creio. Agora olha bem para mim. Eu estudo a Bíblia. Eu não diria que sou um estudioso, mas eu diria com toda a ousadia que eu sou um estudante. Eu estudo a Bíblia. Às vezes eu atravesso noites bisbilhotando um texto. E acredite, tem coisas nela que eu não concordo. Tem coisas na Bíblia que eu acho que deveria ser diferente. Acredite. Mas um dia, eu já falei disso aqui, eu estava pesquisando sobre um assunto bíblico. E eu li pelo menos 18, 19 livros sobre aquele assunto, riscando, porque eu leio livros marcando, riscando. Não me peça meu livro emprestado, eu vou lhe dizer não. Eu vou lhe dizer onde eu comprei. E a depender da situação, se você quiser muito meu livro emprestado, eu vou lá onde eu comprei um e vou lhe dar um de presente. Não empolga, é a depender da situação. Por que eu não gosto de emprestar meus livros? Porque existem anotações nele que às vezes são os meus pensamentos. Então eu li 18, 19 livros sobre este assunto. A do 40 dias e 40 noites. Do deserto ele vem para Nazaré. Era sábado e ele entra direto na sinagoga. Eu estive lá na sinagoga, deve caber umas 15 pessoas. Sinagoga de Nazaré. Quando Jesus chega na sinagoga, a regra na sinagoga era mais ou menos o seguinte: todos assentavam como mais ou menos se assenta num templo. Mas na parte superior da sinagoga tinha três cadeiras: uma para o chefe da sinagoga, uma para o seu auxiliar, e a outra era uma cadeira que ficava vazia. Quem iria se assentar nela? Aquela pessoa que fosse fazer a leitura do texto. O chefe da sinagoga então dispunha, se assim desejasse, a autorização para que alguém viesse fazer a menção do texto sagrado. Quando ele dispôs, Jesus se levanta e ele entrega a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías. Jesus pega o rolo de pergaminho e começa: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Capítulo 61 de Isaías, Lucas 4:16. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a decretar abertura de vista aos cegos e abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano da ira divina. Quando Jesus está lendo, ele diz assim: hoje se cumpre esta palavra. E ele começa a se apresentar agora, revelando que ele é o mensageiro de Deus para a salvação daquele, do povo de Israel. Então, porque eu creio na Bíblia, Jesus a leu. Mais do que isso, Jesus a ensinou. Você já parou para analisar que o único título que Jesus não contestou foi o título de mestre? Quiseram fazê-lo rei, ele não quis, foi embora, virou as costas. Tu és o filho de Deus? Você que está dizendo. Tu és o rei dos judeus? Você que está dizendo. Bom mestre, não há ninguém bom que não seja Deus. Mas quando alguém chegava para ele e dizia Rabi, ele nunca contestou quando alguém lhe chamou de mestre. E quando Maria Madalena encontra com ele na frente do túmulo, ela diz: Rabi, Rabone, Rabuni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Era uma expressão que expressava carinho, honra, extremos. Jesus não rejeita. Por quê? Porque ele ensina as escrituras. Se o irmão lê Lucas capítulo 24, versículo 27, no domingo da ressurreição, quando dois camaradas vão para Emaús, chateados, deprimidos, estressados. Tem alguém aí? Um estranho entra entre eles, no meio deles. Acerca do que vocês estão conversando? Acerca de Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, com sinais e maravilhas que Deus fez através dele no meio do povo, e como os judeus o entregaram à morte aos gentios. É bem verdade que ele disse que haveria de ressuscitar, e até algumas mulheres falaram que foram lá no túmulo e o túmulo estava vazio. Não foi Cefas, foi, mas foi a mulher, a gente não tem certeza, ninguém viu nada ainda. Aí Jesus diz assim: ó lerdos, lerdo, tardios em aprender. Não convinha que se cumprisse aquilo que dele estava escrito. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Jesus lhes abriu a lei, os profetas e os salmos. De Jerusalém para Emaús, querido, são 8 quilômetros. Quanto tempo você gasta para caminhar 8 quilômetros? Você que faz Cooper na Getúlio Vargas, na Mariquitéria, na Fraga Maia. Para andar 8 quilômetros, vamos dizer que você gaste 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Os camaradas saíram de Jerusalém de manhã cedo, diz o texto, e só chegaram em Emaús à noite. Por que que a viagem ficou longa? Porque de vez em quando o professor parava, para a turma, para todo mundo, vamos conversar. E começava a destrinchar. O texto diz que ele lhes abriu as escrituras. Sabe como se desfia frango? Para fazer estrogonofe? Abrir as escrituras ali é desfiar, desmontar, expor, abrir. Jesus deu para eles uma aula de Pentateuco, uma aula de profetas maiores e profetas menores, e uma aula de salmos. Então, Jesus prega as escrituras, lê as escrituras, Jesus ensina as escrituras. Em Marcos capítulo 7, versículo 13, ele chama as escrituras de a palavra de Deus. E em Lucas 24, 44, a Bíblia diz que ele cumpriu as escrituras, e de forma tão cabal que ele diz assim: eu não vim para extirpar a lei, eu vim para cumpri-la. Atos 13, 29 diz assim: e havendo eles cumprido tudo quanto acerca dele estava escrito. 1 aos Coríntios 15, 3, Paulo diz: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Então, ele viveu as Escrituras. Por isso que eu creio na Bíblia. Porque eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus? Levanta-se, irmão. Você que está em casa, você crê em Jesus? Não dá para crer em Jesus e rejeitar as Sagradas Escrituras. Eu já vou terminar. Eu não vou nem falar dos 5 itens que eu pretendia. Vou ficar no terceiro. Jesus chamou as Sagradas Escrituras de a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vive conforme as escrituras para cumprir a lei, até no seu último item, para estabelecer a dispensação da graça. Jesus diz que os salmos de Davi são de inspiração do Espírito Santo. Marcos 12. Como posso eu crer em Cristo e não crer na palavra que o apresenta a mim? Ah, pastor, mas é bom lembrar que Jesus só falou do Antigo Testamento, tá? Satanás um dia chegou para ele e disse assim: se você é filho de Deus, transforme pedra em pão. Deus nunca manda você transformar pedra em pão, ele te traz pão. Satanás te dá pedra e diz: te vira e transforma. Deus te dá pão e diz: senta e come. Aí Jesus usa a Bíblia e diz assim: nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Aí Satanás chega para ele e fala assim: olha, você está no pináculo do templo. Salmo 91 diz que se você pular daqui, ele vai dar ordem aos anjos para te sustentarem com as tuas mãos. Então pula e levita, para todo mundo ver que você é filho de Deus. Aí Jesus diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:13. Aí Satanás pega Jesus e leva-o a algum lugar nas alturas e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles e diz para Jesus: eu te dou tudo isso se você me adorar só um pouquinho. Negócio bom para nós dois. Eu ganho e você ganha. Você me adora e eu te dou poder. Jesus olhou para ele e fez assim: cai fora. É, porque o texto diz assim: vai-te. Sai fora, vai embora. Vá para o seu lugar, vá comer pedra, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:16, está escrito. Porque eu creio na Bíblia. Por que que eu acho que não é a Bíblia que precisa de reforma? Porque eu sei que sou eu que preciso de transformação. Acontece que quando eu não gosto daquilo que exige que eu me transforme, eu quero mudar as coisas para que elas se adequem a mim. Porque eu aprendi que se eu posso criar alimentos transgênicos, e se eu posso fazer e gerar crianças pela fertilização, e se eu posso mudar o modelo das coisas e o cenário e a paisagem, e se eu posso mudar tudo, por que que eu não posso mudar um livro? Porque Deus deu ao homem poder, mas também estabeleceu limites. Não importa quão poderoso o homem se torne, ele jamais será Deus. E é aí que está a questão. Existem coisas que só Deus pode fazer, alterar, ajustar. Pastor, e o Novo Testamento? Jesus diz assim, João capítulo de número 14, versículo de número 26, o Espírito vos fará lembrar. Então, os escritores sagrados dos textos do Novo Testamento, não estavam escrevendo segundo a sua memória, estavam escrevendo segundo a memória do Espírito Santo, reproduzida neles. João 16, 13, Jesus diz: o Espírito de Deus que o meu Pai enviará, Ele vos ensinará toda a verdade e vos guiará a toda a verdade e vos revelará todas as coisas.
Fica de pé, por favor.